Bom, nós conversamos com o deputado Júlio Delgado e agora, né, Edson, vamos conversar com o deputado Carlos Marum, que é do PMDB lá do Mato Grosso do Sul.
Exatamente.
Exatamente sobre esse mesmo assunto, esse pedido mesmo assunto. Para a instalação de processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Bom dia, deputado Carlos Marum.
Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação falar com a nossa Rádio Câmara.
Deputado Carlos Marum, qual, na sua avaliação, o que peso pode ter essas novas aí, esses áudios aí que foram divulgados no fim de semana do doleiro Lúcio Funaro em relação a essa questão do PMDB, enfim, a todo esse processo, né, inclusive essa questão de um esquema de corrupção que teria sido montado na Caixa Econômica Federal para gerar propina a políticos do PMDB. Na sua avaliação, que peso essas novas revelações podem ter nessa votação e nessa análise de hoje do processo contra o presidente Temer na CCJ?
Bom, primeiro não são revelações, são declarações. Declarações de um delinquente, já que o delator a princípio é bandido. O delator é delinquente, a princípio. Ninguém delata porque é santo ou porque é anjo. Delata porque delinquiu, faz uma negociação muitas vezes, ou diria até normalmente financeiramente vantajosa, e a partir daí passa a falar muitas vezes o que querem que ele fale. Então não são revelações, são declarações que estão sendo até indevidamente postas nesse processo, porque se tratam de questões anteriores ao mandato do presidente, mas que serve de tábua da salvação, de porta da esperança para a oposição no seu desespero de atrapalhar o Brasil. Não é isso, é mais do mesmo. Mais uma vez a montanha pariu o rato, fica se falando em delação. Não, mas vai vir aí a delação de fulano, vai vir a delação de ciclano. E na verdade, alguma prova contundente de qualquer ato ilícito praticado pelo presidente, isso não aparece. Então vamos em frente, vamos derrotar isso e vamos fazer fazer com que o país continue no rumo que está, voltando a crescer, voltando a gerar empregos, que é isso que o Brasil realmente necessita. A conversa que a grande maioria da população quer, eu queria ver uma pesquisa que dissesse exatamente isso. Você quer que nesse momento o presidente saia e entregue e o Brasil entre num outro momento aí de ebulição maior do que está hoje, ou quer que o presidente termine o mandato e entregue para aquele que vier ser eleito em 2018? Eu, para mim, a resposta está nas ruas. Eu, inclusive, agora estou dentro do carro me dirigindo para a Câmara. Eu não vejo um adesivo em qualquer carro pedindo um fora Temer. As manifestações que pediram fora Temer foram ridículas. Né? Ridículas, ridículas, ridículas. Verdade, a população pode até estar descontente, a oposição. A população pode até estar descontente com várias situações e nós sabíamos que isso iria acontecer, tanto que nos pusemos a uma pauta que sabemos impopular. Agora,
o senhor acha então, deputado,
uma mobilização da população para tirar o presidente, isso não existe.
O senhor acha então, deputado Carlos Marum, que esse argumento da estabilidade econômica e política, a continuidade das reformas estruturais que o governo encampa, é um bom argumento para rejeitar esse pedido de investigação contra o presidente Michel Temer?
O principal argumento para a rejeição dessa denúncia é esta. É porque é uma denúncia inepta, nefasta, leviana, irresponsável, baseada e alicerçada em palavras de delatores em relação às quais ainda não se fez qualquer tipo de prova. Então, esta, fruto mais de uma vontade do ex-procurador-geral de causar confusão do que efetivamente de um conjunto probatório que sinalizasse nesse sentido. Esse é o principal argumento. Mas, sem dúvida alguma, o fato de que há muitas... Um grande sacrifício pessoal, com muito esforço, com muita determinação, estamos recolocando o Brasil no trilho do crescimento, sem dúvida alguma, é um fator que também está sendo levado em consideração.
O senhor, antes do senhor, nós entrevistamos o deputado Júlio Delgado, do PSB. Sim. De Minas Gerais. O senhor deve ter ouvido aí no finalzinho, ele apostando que a oposição vai ter aí, pode chegar com uns 342 votos que precisa para dar prosseguimento à denúncia.
Se ele está apostando, isso aí ele vinha apostar comigo. Eu até estou precisando fazer uma aposta dessas, né? Tá? Até tô precisando. Você disse que ele estava apostando, então pode avisar ele que eu estou querendo apostar com ele.
Segundo, porque e qual é o seu placar, chance, então, deputado Carlos Mourão?
A mínima chance da oposição fazer esses tais 342 votos que necessita para promover o afastamento do presidente. O meu placar é próximo do placar anterior. Ao mesmo tempo que a denúncia é mais fraca, o denunciante está absolutamente fragilizado, é possível que existam questões de política pessoal, de pessoal, do que eu digo no sentido de atendimento de base e tal, de alguns deputados que gera a não possibilidade de atendimento pelo governo gera algum tipo de dificuldade, gera algum tipo de revolta e leva a um voto contrário. Mas não deveria acontecer, porque nesse momento não está se julgando se o governo segue por rumo A ou B. Está se julgando é se uma delação pode, por si só, servir de prova para o afastamento de um presidente da República. Né? Então são coisas... Mas existem colegas que confundem as coisas e é possível, então, que mesmo diante de uma denúncia mais fraca apresentada para um relator mais fragilizado, é possível que mesmo assim nós tenhamos um número um pouco inferior de votos do que tivemos na outra. Mas isso, eu diria para você que a votação vai ser em torno do que aconteceu, o número de votos vai ser em torno do que aconteceu na última votação e nós sepultaremos de vez essa denúncia nefasta e tiraremos essa página ruim da política brasileira. E que o procurador-geral se sente no direito de conspirar, né, para a queda de um presidente da República em função de tentar controlar a sua própria sucessão.
Inclusive, o senhor fala o senhor usa a palavra conspirar, ela está, inclusive, na carta do presidente Temer que enviou ontem aos parlamentares. Mas o que eu queria abordar com o senhor é o seguinte. No relatório, o deputado Bonifácio Andrada afirma que o Ministério Público está mancomunado, usando essa expressão, com o Poder Judiciário para trazer desequilíbrio aos poderes da República. O senhor não avalia que, de um certo modo, o deputado Bonifácio Andrada pesou um pouquinho demais a mão nessa questão aí, não?
Olha, quando se fala em Ministério Público mancomunado, eu acho que pode aí ele ter generalizado. Mas, na verdade, ele deveria estar se referindo, e daí com muita propriedade, àquele grupo que comandava o Ministério Público através daqueles procuradores mais próximos ao ex-procurador-geral da República. Se referia a eles e aí se referia com propriedade.
Perfeito. Com relação a essa questão de que o presidente da República não pode ser processado por atos estranhos ao mandato, né, que inclusive faz parte de alguns conceitos, o senhor acha que é razoável, quer dizer, que o processo prossiga apenas após o fim do mandato e aí se investigaria toda essa questão, todas essas questões envolvendo aí o presidente?
O que é claro é que, a recusa à continuação do processo nesse momento, que certamente vai acontecer, ela não obsta que no futuro, em breve futuro, a partir do momento que o presidente não tiver mais a responsabilidade de presidir o país, que seja eventualmente dada sequência a esse processo. É o que diz a Constituição. A Constituição tem que ser respeitada e existe, inclusive, no meu modo de ver, sabedoria nessa definição constitucional.
Agora, o senhor acredita, o Edson mencionou aqui a carta do presidente Michel Temer, enviada a deputados e senadores, dizendo que estava sendo vítima de uma conspiração.
Eu acredito nisso, sim.
Mas essa carta pode sensibilizar os deputados ainda?
Não sei. Eu vejo essa carta como um desabafo até. Um desabafo, mas aonde eu acredito que existe a pertinência. Eu, desde o início, eu chamo isso aí até de conspiração asquerosa. Eu até o termo que eu utilizei muito em relação a isso foi o termo conspiração asquerosa. E todos os fatos que aconteceram depois daquilo vêm a corroborar essa tese. Daqui a pouco o próprio delator está sendo pedido a prisão do delator pelo procurador que recebeu a, recebeu a delação e dali a pouco o procurador já é pedido a prisão, mas daí ao contrário do que acontece com todo mundo, em relação a esse membro do Ministério Público, não se recorre contra a não definição não atendimento ao pedido de prisão, ou seja, aí é óbvio, só não vê quem não quer enxergar. Uhum. Né? É óbvio que nesse mato tem coelho, e eu entendo que realmente o presidente foi alvo, está sendo ainda alvo de uma tentativa conspiratória de tomada do poder por forças que se uniram com os mais diversos objetivos. Mas, sem dúvida alguma, tudo que se coloca no processo, a forma como as coisas avançaram, só vem a corroborar essa tese que eu defendo há muito tempo.
Agora, então,
trata-se de uma conspiração asquerosa, aí que a verdade, obviamente, tem parlamentares aqui também que estão envolvidos nesse processo, tá? E agora de uma conspiração que está sendo a cada momento revelada. E aqueles que batem bumbo em relação à propriedade dessas questões, a correção dessas questões, acaba até passando uma sequência de constrangimento. Primeiro achava que o Joesley estava certo, que o que ele disse, mas agora o Joesley está preso. Aí tem que mudar o disco, vira a fita, vai para outro argumento. Nosso argumento é o seguinte: não existe nenhuma prova contra o presidente, o país está indo bem, seria uma absoluta estupidez qualquer tipo de alteração no comando do país nesse momento, e por isso vamos seguir em frente. Passado o mandato do presidente, se essas delações tiverem surgido fatos e provas que venham a corroborar o que estão dizendo, sigam seus processos.
Agora, deputado, na denúncia do deputado Bonifácio de Andrade, ele afirmou que a denúncia, no relatório dele, ele afirma que a denúncia é um ataque generalizado aos homens públicos do país e que ele, de um certo modo, ao acusar, né, o presidente e os ministros de integrarem uma organização criminosa, ele criminaliza a atividade política partidária. Como é que o senhor avalia esse trecho do relatório?
Eu avalio com propriedade. A partir do momento que você pega a palavra de um delator, negocia com ele. Negocia dinheiro e negocia liberdade. E pega as palavras do delator, que são ofensivas à política, e tem como verdade, eu acredito que está certo o relator ao fazer essas afirmações. Então, nós vimos deputados aí que também são vítimas, né, de acusações de delatores e que esquecem disso no momento da análise desse processo.
Agora, pode dizer,
eu ia perguntar se o senhor acha, então, deputado Carlos Marum, que a oposição aí estaria fazendo um discurso para inglês ver, que os partidos de oposição estão aí achando que o que está acontecendo bom, preferindo ver o presidente Michel Temer sangrando até o final do seu mandato, permanecendo na presidência, já de olho nas eleições, que eles vão se aproveitar disso nesse momento que eles, na opinião de muitos parlamentares de oposição, o presidente vai ficar mais fragilizado.
A oposição está fazendo o seu papel. A oposição está cumprindo o seu papel. Tem papel a cumprir, que cumpra. Não há como se exigir nesse momento da oposição coerência, não há como se exigir. Não, está cumprindo o seu papel, que cumpra. Infelizmente, ela não tem votos para atingir os seus objetivos, mas está cumprindo o seu papel. Uhum. E nesse momento, atrapalhar o governo é atrapalhar o Brasil. Esse é o papel da oposição nesse momento. Está cumprindo o seu papel, eu tenho até que respeitar esse tipo de atitude. O que complica são parlamentares da base, que, digamos, tentam nesse momento, como eu digo, é nessas horas que as lombrigas se sacodem nas barrigas. Mas essa é a realidade.
Essa questão do...
Eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que tocar minha vida aqui. Tá boa a entrevista, mas eu tenho que tocar em frente.
Pois é. E agora, essa questão, quer dizer, que a Elizabeth coloca, que é a questão das consequências políticas, quer dizer, como que o senhor, a partir do momento em que acertado aí o seu placar e sendo, portanto, rejeitado o prosseguimento das investigações agora contra o presidente, como é que o senhor avalia que vai ficar a questão política? Quer dizer, como é que o governo vai rearticular a sua base? O senhor acredita aí na reformulação, numa, numa reorganização da base do governo no Congresso, na Câmara e no Senado. Como é que o senhor vai avaliar o quadro político a partir do fim aí dessa discussão na CCJ e no plenário?
Uma coisa por vez, cada dia uma agonia. Vamos vencer essa, nós vamos derrotar essa questão da denúncia, e aí vamos efetivamente avançar no sentido de reorganizarmos a nossa base, com vistas à aprovação das reformas que continuamos entendendo necessárias ao desenvolvimento do país. Mas cada dia uma agonia. Hoje, nesses dias agora, na realidade, a questão principal que envolve a nossa... Eu até tenho duas, porque eu tenho a CPI da JBS também, que hoje vai ouvir o procurador Ângelo Goulart, que esteve preso 77 dias, sem ser ouvido, e eu fico até triste de ver colegas advogados batendo palma para uma situação como essa, achando que é certo um procurador botar um advogado e um procurador na cadeia 77 dias sem ter tido sequer a preocupação de ouvi-los. Eu acredito que esse Ângelo Goulart hoje vai ser pela primeira vez ouvido. E assim mesmo, aqui no parlamento, que deveria ser o altar da democracia, que deveria ser uma trincheira do Estado de Direito, nós assistimos colegas advogados defendendo uma situação esdrúxula como essa. Mas vamos em frente.
Muito bem. Deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e vamos, portanto, a partir das 10 da manhã, acompanhar pela rádio, pela TV Câmara e pelos órgãos de comunicação da Casa toda essa discussão que vai acontecer na CCJ sobre as denúncias aí contra o presidente Temer. Deputado Carlos Marum, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor e sucesso aí no seu trabalho.
Um abraço, muito obrigado. Está à sua disposição.
Ok, obrigado. Está aí, portanto, a participação do deputado Carlos Marum, aqui com a gente, falando aí, a gente ouviu, portanto, os dois lados dessa questão, Nós vimos um deputado de oposição, o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, e também o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que é da base aliada do governo do presidente Michel Temer.